Vamos dar início à nossa sessão solene. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Culando.
Presente.
Vereadora Alice de Fátima.
Presente.
Vereador Alexandre Franco de Andrade.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior de Oliveira.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga Teixeira. Vereadora Márcia Pires Mota.
Presente.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a sessão solene de instalação da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 1º de fevereiro de 2024. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convido a senhora Maria de Fátima para proceder um momento de oração.
Boa noite a todos. É um momento importantíssimo, né? E com certeza é uma honra, né? Nesse início dos trabalhos aqui nessa casa, início também de um momento importante, né? Para nós, em que a vereadora Márcia, né? E inclusive até a convite dela, né? Que estou aqui com as bênçãos de Deus para pedir toda proteção para os trabalhos desse ano. Então, muito obrigado pelo convite e, com certeza, né, nós queremos ainda enaltecer, não sendo feminista, né, mas é uma alegria ter uma mulher aqui, né, nessa casa da caneta, né, das leis, e uma mulher que está assumindo conosco nessa caminhada, esses trabalhos desse ano. Vamos pedir a intercessão da Trindade Santa, para que venha nos abençoar nesta noite, que está caindo essa chuva, que é bênção dos céus, tem tudo a ver com esse momento, esse início dos trabalhos, início de ano, início do mês. Vamos pedir que o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo, o Filho que é Jesus, o Espírito Santo que nos conduz, para que abra o nosso coração nesse momento, para que perdoe os nossos pecados e que esse louvor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso e que possa estar recebendo os nossos pedidos nesse momento. A palavra que trago para vocês hoje é do Evangelho de Mateus 7, do 7 a 8. Confiança no Pai. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Então, se vocês puderem ficar sentados um minutinho, procurem ficar na posição mais confortável possível, porque é o momento da gente refletir, uma breve reflexão sobre essa palavra que Jesus vem deixar para nós aqui hoje. Então, interessante que todos nós, né, graças a Deus, somos cristãos, porque acreditamos em Jesus Cristo, né, que veio, passou na terra e é, por incrível que pareça, né, o nosso exemplo de maior e melhor político que já existiu. Nós tivemos, desde o Antigo Testamento até o finalzinho da Bíblia, vários políticos, né? Mas o melhor, o mais autêntico, né, Jesus, com certeza. Então, muitas vezes, passa uma curiosidade na cabeça da gente, né? Todos nós vamos passar pelo julgamento final, é claro, todos, né? Todo ser humano. E os políticos? Os políticos também. Por quê? É interessante como é impressão, né? Se a gente fosse olhar pela lei, o que está escrito lá, né, que o político deve fazer, principalmente os vereadores, seria muito menos do que aquilo que vocês fazem. Seria apenas, né? A gente fala e realmente vocês são os doutores da lei. Aqueles que pegam na caneta e assinam, né, as leis do município, que aprovam, né, que decidem as leis, que vai garantir o bem-estar do município. Então, com certeza, vocês são essas pessoas, né, os doutores da lei. Só que, se fosse olhar, vocês teriam apenas que fazer isso, né? Assinar as leis, aprovar as leis, estudar, acompanhar o município, fiscalizar. Mas só que, infelizmente, ou felizmente, né? Por um lado, é felizmente, porque põe uma experiência de povo, de ver a realidade do povo, de estar com o povo. Mas, por outro lado, vocês lidam com coisas que realmente, às vezes, passa do limite físico e vai por um limite espiritual. Quantos vereadores, né? Não preciso nem falar aqui, rapidinho, né? É, de vocês que já choraram lá em casa, na casa de vocês, lá no travesseiro, no cantinho. Quantos vereadores que já desesperou porque não pôde resolver uma situação imediata? Quantos vereadores que o único lugar que achou conforto foi lá numa igreja? Ou no colo, né, da esposa, ou do marido, ou naquele abraço com o filho? Que não tem nem o que falar, vai lá dar um abraço no filho, de tamanho que é a preocupação, de tamanho que é a dor. Então, a visão de um vereador, para quem é consciente, sabe qual é o trabalho do vereador. Mas, infelizmente, não é assim. São muitas cobranças para um ser humano que tem as suas limitações. Então, com certeza, hoje me veio essa palavra por isso. Porque o vereador é aquela pessoa que trabalha bastante, trabalha muito, se dedica, né? Por exemplo, o Eli Ruela, né, que é, além de motorista, é também o vereador. Então, está lá dentro da realidade, lá. Quantas pessoas que às vezes chegam em casa passando mal porque sofreu junto com a pessoa que ele estava socorrendo? Ou com aquela outra pessoa que estava ajudando a socorrer? Pensa bem na situação dele. Ele chegar em casa e saber que ele não estava no alcance dele de fazer. Então, quantas vezes vocês lá, exemplo da Márcia, tantos de vocês, não preciso citar nomes, que vocês cresceram, estão aqui, porque aprenderam do pai de vocês. Aprenderam que devemos lutar pela política do bem comum. A Márcia iniciou com nós lá no sonho de São Vicente, não tinha praticamente nada lá. Tinha eu, ela e a Cidinha lutando lá na associação de moradores, porque queríamos muitas coisas para o nosso bairro. Nós crescemos nessa luta. Então, onde a gente estiver, onde a Márcia estiver, ela vai estar lá com o ensinamento da política ensinada pelo Somota, que era um autêntico político, né? Muito limpo, muito sabidão, né? Então, um exemplo para nós, né? Nós aprendemos bastante com o Somota lá na associação. Ela cresceu lá, o lado político dela foi ali com o pessoal de São Vicente, povo humilde, aquele povo assim que às vezes, né, não entende a realidade dos políticos. Então é exatamente isso que vocês lidam. E para isso, eu trouxe essa palavra aqui hoje de Mateus. Então, gente, que nesse ano, iniciando os trabalhos de vocês, que cada um de vocês possa estar, daqui a pouco vou deixar com vocês aqui esse estudo. E será o propósito, eu espero, né, que vocês vão receber esse direcionamento aqui, que posso guardar na carteira, posso colocar lá na sua geladeira, e sempre que vocês tiverem alguma coisa, algum perrengue, alguma dificuldade, faz o que esse evangelho de hoje está fazendo. Porque não é fácil. A luta não é fácil mesmo. Porque vocês não são vereadores, né? Vocês estão vereadores. Se fosse perguntar para vocês hoje, vou te dar o mesmo salário de vereador, que você gostaria de ter? Todo mundo, às vezes, pensa logo, né? Quer ter um porco, uma galinha, um chiqueiro, um sítiozinho. Aí vocês vão vendo que é distante, aquela paz, aquela calma, né? Que é a calmaria. Porque é a vida, né? Nós não fomos criados, né, para ser esse desespero, essa luta constante, né? Essa falta de sossego. Não fomos para isso, né? Tanto é que nós viemos de uma formação, né, tanto de Deus como humana, de não ter nada, né? Jesus não tinha nada. Mas só que a própria realidade leva até essa disputa. Daqui a pouco vocês vão começar a disputa de vocês pela reeleição. Então vai gastar muito, vai exigir muito de vocês, muita sabedoria. E essa sabedoria, gente, só vem se for de Deus. Vem de Jesus, nosso maior político e o melhor político do mundo. E sempre procurem, né, perguntar, né? Claro, quantas vezes vocês ficaram tristes, aborrecidos, porque votou num projeto que você não estava de acordo, mas para ajudar o município, que foi contra os seus princípios, você teve que votar, né? Claro que às vezes você teve que contrariar um companheiro seu, você vai ter que ir contra ele para favorecer alguma coisa. A gente sabe disso, e isso é difícil, porque não é aquilo que meu pai, o seu pai te ensinou, não é aquilo que a mãe ensinou, não é aquilo que aprendeu na sua igreja. Então, essa mensagem de hoje vem bem clara, e deixa clara para todos nós que estamos começando nesse ano, com um ano, né, batendo nas nossas portas aí, e querendo, né, colocar uma vida diferente, um momento diferente. É o momento da gente bater, momento primeiro de pedir. São Mateus falou que peçam e lhe será dado. O que, que nós vamos pedir hoje, começando o nosso ano? O que, que eu vou pedir lá, né? Para o meu município, para a minha campanha política, que daqui a pouco eu vou ter que fazer. Não é deixar para pedir na hora que... vamos sair, já está aberto aí o momento de começar as campanhas. Não é não, tem que começar a pedir hoje. É hoje que é o momento, porque é hoje que está começando esse novo ciclo. É o novo ciclo de portas abertas para todos vocês, para políticos, né, e para todos nós. Aí depois que pedir, será dado. Tem que pedir. Deus não é obrigado a ficar dando as coisas para a gente se a gente não for humilde o bastante para pedir. Temos que pedir. E depois buscar. Quando eu saio para buscar alguma coisa, eu não gosto de voltar de mão vazia. Ninguém gosta. A gente tem que encontrar. E quando encontra, se alegra. Então, geralmente, quando a gente vê exemplo assim, de um pronto-socorro, uma doença, né? Suponhamos que eu dou um desmaio aqui. Não é o Eli, que hoje ele é o vereador aqui, né? Alguém vai me socorrer. Então, de imediato, eu vou estar lá. Aí o médico que me atende no pronto-socorro, ele vai falar: eu vou te aplicar um medicamento, às vezes, se eu estiver desmaiada, né? Claro que nem vai falar para outra pessoa que estiver me acudindo lá. Dá o medicamento, eu volto, né? Naquele momento, ressuscito, volto, mas ele vai dar aquela lista de recomendações. Você vai passar pelo neuro, você vai ter que ir ali, por isso, vai indicando os caminhos, né? Mas, aí, se eu não fizer, o que vai acontecer? Então, a coisa mais linda que eu acho é numa casa como essa, né? Ter esse momento de oração. Porque é aí que agora vamos começar a achar os lugares. E um dos pontos principais que eu acho é a oração. Então, eu quero pedir vocês agora, nesse momento, encerrando o nosso momento de oração, que vocês se coloquem de pé, fechem os olhos, quem puder, e vamos ficar nessa palavra de hoje, encerrando aqui o meu momento, muito agradecida a Deus, momento importante para todos nós, que somos cristãos, é um orgulho para a gente ser de Cristo, ser de Jesus, graças a Deus por isso. E é por isso, por causa dessa condição nossa de cristãos, que nós fazemos a melhor política, que nós fazemos, damos sempre o melhor de nós, que nós fazemos o nosso melhor, que cada um chora, que cada um reza, que cada um busca na sua igreja, no seu Deus, que é o Deus de todos nós, é o Pai nosso, que cada um busca e pede. Então, nesse ano, vamos pedir agora, nesse momento, a Jesus, que fica conosco. Cada um, enquanto eu vou fazendo a oração final, cada um vai pedindo Jesus que fique lá na sua condição, que você está mais necessitando nessa data de hoje, nesse momento de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que venha nesse momento atender os nossos pedidos. Nós queremos pedir, Senhor, que o seu Filho Jesus venha ficar conosco. Fica conosco, Jesus, em todas as decisões que forem tomadas nessa casa. Fica conosco, Jesus, com todos os vereadores que terão que tomar decisões, que terão que tomar decisões difíceis, que às vezes vai até contra os princípios da educação deles. Fica, Senhor Jesus, com todos que trabalham aqui nessa casa, que está nos acolhendo hoje. Fica, Senhor Jesus, com todos os convidados que estão aqui, todas as pessoas que saíram de suas casas e estão aqui nesse momento. Fica, Jesus, com todos os vereadores que deixam sua família. Fica lá, Senhor, com a família deles, com os filhos. Quantas vezes deixam de fazer pelas suas famílias para fazerem, né, para os seus filhos, seus irmãos. Fica conosco, Jesus, com todos os nossos sofrimentos, nossas lutas, as nossas labutas de cada dia, nossos sonhos, nossos projetos e tudo aquilo que nós desejamos de melhor para a nossa casa, nossa família, nosso município, nosso bairro, nossa rua. Fica conosco, Jesus, porque nós acreditamos que somente o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. É por isso que queremos, Senhor, que o Senhor fique conosco durante todo esse ano, todo esse momento. E a partir de hoje, aqui nessa casa, o Senhor será sempre o convidado principal e especial para estar conduzindo tudo que for decidido aqui nessa casa. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigada a todos, né? Eu vou deixar aqui e cada um, né, procura estar fazendo sua oração sempre que qualquer dificuldade, né, em qualquer momento, que vocês guardem aí nesse primeiro dia do ano e que Jesus possa estar ficando com cada um de vocês. Muito obrigada pelo convite.
Quero agradecer a Maria de Fátima pelo momento de oração. Para mim foi, assim, um grande prazer ter você aqui para fazer essa primeira oração, né, nessa primeira reunião. Porque nós passamos momentos difíceis, mas vencemos, né? Se hoje estamos aqui, é pela graça do Senhor. E quero mesmo trabalhar em nome de Jesus, ajudar como eu gosto de fazer, né? E te agradecer muito, Fatinho, muito mesmo, tá? Você é muito especial para mim, você sabe disso, tá bom? Então, uma boa noite a todos. A palavra está com os oradores escrito do grande expediente para considerações finais. Fazer pelo vereador Júlio Silvestre.
Boa noite a todos. Gostaria aqui, em nome da presidente Márcia, parabenizar todas as mulheres, né? Tá aqui, conselheiras, a Neia, a Menza, né? A gente vê um empoderamento feminino na sociedade, vê uma sociedade onde se fala tanto na igualdade e vê aqui em Martim Soares isso acontecendo. Parabéns, Márcia. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, né? Como você falou ali hoje, são etapas novas na sua vida, são conquistas novas, e cada uma delas você sobressaiu, cada uma melhor do que a outra. No entanto, você está na cadeira que você está hoje. Eu não iria nem falar agora não, mas só para pegar o gancho nas palavras da Fátima, que por sinal muito bem colocada. Quando você estava falando ali da função do vereador, né, que ele ir lá e fiscalizar, embora a gente não consiga atender o anseio de todos, né? Quem dera que conseguisse atender os anseios da gente dentro da casa da gente, né? Tem hora que a gente não consegue, as dificuldades do dia a dia. Aí você falando ali, a gente fica assim passando um filme na cabeça da gente, aquelas pessoas onde você estava empenhado em ajudar, né? E aquilo acabou te trazendo para dentro da sua pessoa também, você se adoecendo com aquilo, emocionando, né? Chorando com aquelas situações. Muitos, você sai lá na frente vitorioso, mas alguns derrotados, às vezes você pede aquela pessoa que você estava tentando te ajudar, às vezes na área de saúde, ou na área espiritual, falando o amor de Deus para aquela pessoa, e você vê que a pessoa às vezes não está naquela mesma, aquela mesma pegada. Eu lembrei, essa semana teve um fato de uma pessoa ir nas redes sociais e agradecer um fato que eu pude contribuir. E aqui no momento eu estava lá em casa sentado na mesa sozinho, olhando o celular, eu emocionei. Né? Você vê que vale a pena. Em meio às críticas, às perseguições, as falas que existem sobre a vida política, você vê que aquilo valeu a pena. Eu acho que cada um dos vereadores também, com certeza, já passaram por isso, e cada um desses que está aqui, muitos já até se foram, né? Não está aqui mais para contar a história, mas deixou a história dele, fez algo para ajudar alguém. Aí você me fala no Mota. Me vem a lembrança do meu pai falar de uma situação que passou com a minha irmã Angélica, sem dinheiro, sem nada para cuidar, e o Mota ajudou ele. Então, assim, essa semente fica na gente. Né? Com certeza, algum dia você vai ser inspiração para alguém, eu, você, quem está aqui, cada um na sua função, os taxistas que estão aí. Né? Se você for lembrar, o Zé Minigildo hoje não está entre nós, mas lembro do Zé Minigildo com Fusquinha, né? Começando, o Vilso, né? Que está aí hoje já debilitado, com Fusquinha verdinha aqui na praça começando. Então isso tudo deixou um legado para alguém. Né? As dificuldades que eles enfrentaram, hoje vocês enfrentam outras dificuldades. O Sr. Janadi, né? Dentro da igreja, dentro da vida cristã, né? Em quantas pessoas que o senhor já tentou às vezes ajudar com a palavra e a pessoa às vezes não pega. Mas quantas que já conseguiu também. Então isso tudo é gratificante para a gente. Né? Então assim, esse ano, como a Fatinha falou, um ano muito difícil. É um ano que é onde o político é avaliado. Né? Eu acho que para nós nove que está aqui, prefeito e vice-prefeito, é difícil. Mas para quem não desenhou sua história dentro de 4 anos, ainda é mais difícil. Né? Eu acho que o percurso que tem que ser corrido ainda é mais longo. Não que não seja conquistado, como, né, cada um que entrou aqui dentro aqui foi desse sistema. Né? Ele não era vereador e ganhou. Então, assim, acho que todo mundo tem chance. Deixar aí que o povo escolhe o melhor para o município. Os que entram, eu estou acostumado a falar isso direto com o Fernando, a questão de se ser bom ou ser ruim. Você sempre vai ser bom no seu tempo. Porque cada um que entrar vai ter que ter algo a mais. Porque os anseios são diferentes. Os anseios vão mudando. Né? As demandas vão crescendo. Hoje, se falar da nossa saúde, hoje chegou 6 carros para atender a saúde, para atender assistência social. Há 20 anos atrás tinha quantos carros na saúde, Martins Soares, se você parar para pensar? Você entendeu? Daqui 20 anos para frente, não vão ter que ter 50 carros mais, vai ter que ter 100. Ou vai ter que ter um centro de saúde mais equipado, um hospital. Então, assim, as demandas vão crescendo. E essas demandas só vão sendo sanadas por quê? Porque tem os políticos, tem os professores, tem os conselheiros, tem as pessoas, os líderes religiosos. Então, assim, é onde que vai fazendo a sociedade mais forte. Então, assim, Fátima, o que você falou, eu nem vim aqui na tribuna, nem queria vir para falar agora, mas em cima do que você falou, é verdade. E outra coisa, buscar e encontrar. É igual oração. Oração, se você for olhar, ela tem dois. Ela é uma conjuntura só, mas elas são duas partes. Você orar sem ação, você não vai ter o objetivo que você quer. Então, assim, não adianta a gente falar do político se a gente não tiver uma ação de tentar mudar uma sociedade ou se dar um nome, né? Ou cobrar, ou ter uma ideia para tentar fazer que o nosso município seja um município mais forte, um município mais organizado. Hoje, se você olhar as entradas do Martins Soares, são feias. Muita terra dentro do asfalto, uma rede de esgoto que entope. É o preço do desenvolvimento, infelizmente. Nós moramos na comunidade que é o São Vicente ali. Há quantos anos que eles já estão calçados já? Para de descer terra da onde que eles vão fazer loteamento? Não para. Aí você vem aqui na Câmara, faz um projeto de lei para legalizar o loteamento, traz os custos, traz as outras coisas também. Então, assim, vai trazer um impacto de uma maneira ou outra. Mas a gente tem que se organizar, como a Câmara vem ajudando o município a organizar. Hoje nós temos a lei, né, de expansão urbana, nós temos a lei de construção hoje. Então, assim, são coisas para amanhã ou depois nós acarretar menos problema. Vão deixar de ter? Eu creio que não. Né, que a gente sabe, os grandes centros urbanístico, tanto de problema que tem. Nessa semana, com a chuva forte que deu, nunca vi ao longo dos 40 anos Durandé ser inundado. Reduto, problema com água, enchente. Então, assim, umas coisas que é, isso acarreta de quem? Do homem, né? Das ações do homem. É culpa só dos prefeitos? Ou culpa de cada um? Outro dia, numa discussão lá em casa, né, saudável, das obrigações do poder público. Mas se cada um de nós for levar em consideração que se nós limpasse a porta da nossa casa, nós não ia precisar nem de um gari, né, de uma pessoa estar ali fazendo o trabalho. Então, assim, é obrigação do poder público, mas se a gente, o que eu quis dizer no dia que nós estávamos conversando lá, se cada um fazer uma pequena parte dentro da comunidade, nós vamos fazer uma comunidade muito melhor para nós viver dentro dela. Então, assim, minhas palavras que são essas, no final eu quero falar um pouco da administração que vem passando. Né? Então, assim, só em cima das suas falas que eu achei essas... E que Deus possa continuar, Fatinho, te dando essa sabedoria, né, para você expor a verdade da palavra de Deus, que muitas vezes a gente só vê um Deus do amor, né? Mas Deus também é justiça, Deus dá, mas ele também cobra, né, que você seja reto diante da palavra de Deus. Que nós, como política aqui, podemos ser reto diante de Deus, principalmente, e diante do povo, né, que vai estar... Esse ano é o ano da nossa sabatina, né? Nós vamos ter que passar para avaliação do nosso trabalho, se o que nós fez foi bom, se foi ruim. Tem a questão do voto político, tem a questão do voto de avaliar o trabalho de cada um de nós fez. Então, assim, que possa, né, ser um ano abençoado, como está sendo hoje, Márcio, essa reunião que você está presidindo, que Deus possa te fortalecer, né, como tem fortalecido ao longo da sua vida, né, os problemas que você já passou, particular seu, de saúde e tudo, e sempre essa guerreira, sempre essa vencedora. Que Deus continue te abençoando e fortalecendo cada vez mais. Obrigado pela oportunidade.
Vereador José Santana.
Boa noite, presidente. Em seu nome, eu cumprimento as três vereadoras. Boa noite, Alex. Em seu nome, eu cumprimento os vereadores. Boa noite, Amarilda. Em seu nome, eu cumprimento todos os funcionários dessa casa, né? Boa noite, senhor Dani. Em seu nome, eu cumprimento esse povo maravilhoso que está aqui hoje. Boa noite, Amenza. E a nossa amiga ali, duas conselheiras. Hoje faz parte da administração. É uma responsabilidade muito que vocês estão pegando. Sabe que vai ter muitas dificuldades, mas... Deus coloca as dificuldades para pessoas competentes. E tenho certeza que vocês vão fazer esse papel, desempenhar bem, no possível, da vida de vocês. Então, Deus já parabéns a vocês, está iniciando também o trabalho, como nós estamos iniciando aqui hoje a nossa legislatura, que é o último ano, né, dessa legislatura, o último ano do 4 anos. Então, eu tenho aqui a desejar meus parabéns à nossa presidente, né, que ela possa estar fazendo um bom trabalho democrático, humano, nesse momento, porque Martins Soares precisa, é um povo, uma cidade ordeira, uma cidade em crescimento, precisa de muita compreensão tanto do legislativo e do executivo, e também do povo, e que possa vir participar para contribuir. Entendeu? Vai vir muita crítica, mas crítica faz parte. As críticas, às vezes, fazem a gente crescer e faz a gente melhorar o dia a dia, tanto na vida pessoal como na vida política. Então, isso aí é muito importante para nós, como vereador, que estamos, não somos vereadores, estamos com aqui. Fatinha, não poderia te agradecer, porque todo o trabalho que é feito, tanto no político, humano da gente, o ser humano, tem que ter a palavra de Deus. Começamos com o Pai Nosso ali, com a nossa presidenta aqui na sala das comissões, e você trouxe essa oração para nós aqui, que foi muito maravilhosa, que abrangiu não só o lado pessoal, no lado legislativo, e no lado humano, porque a gente não pode pensar só na gente. A gente está pensando, sim, na pessoa do lado da gente, no ser humano. Então, a gente está reiniciando o trabalho esse ano. Independente de nós, 9 estão aqui, se vai reeleger, vai ser candidato ou não, o importante é nós fazer o nosso trabalho. Isso aí vai ser outra etapa ano que vem, se Deus der a oportunidade de a gente estar aqui como ser humano. Não sei se estaria aqui como vereador, como representando o povo. Mas o importante é a gente fazer aquilo que a gente tem consciência, que é melhoria para o povo e para a cidade. Isso eu tenho certeza que todos nós daqui quer trazer coisas boas para Martins Soares. Independente se vão conseguir ou não, mas o importante é a gente fazer o bem e não olhar quem. independente, siga partidário, independente de cor e religião. Então, é importante que a comunidade venha participar como está aí hoje. Muita gente, para nós, é importante. Porque se as pessoas virem participar, vai avaliar nosso trabalho, não na urna, mas avaliar como ser humano, como pessoa. Eu fico muito agradecida, a casa está cheia, porque quando a casa está cheia, porque as pessoas vê nos representantes o trabalho que ele faz no dia a dia. Porque isso é muito bom para julgar para a nossa vida. Com relação à eleição, isso é outro detalhe que vai depender muito da época e do trabalho de cada um. Então eu fico muito feliz, dar os parabéns não só à nova presidência, a todos os participantes aqui hoje, que a gente em primeiro lugar, Deus, e depois colocar nosso Martim Soares. Independente de quem estiver no poder, tem que pensar no ser humano, pensar na nossa cidade. Porque nós vai ser passageiro, mas a cidade fica. E ela tem que ficar na mão de pessoas que pensam o bem, e não é a quem, como eu acabei de citar agora mesmo. Então, eu peço muito a Deus que essas pessoas que estão aqui, e essas que vêm no futuro, pensa em primeiro em Deus e depois na nossa cidade e no povo daqui. Uma boa noite a todos, presidente. Que Deus possa proteger nós e você, principalmente, nessa responsabilidade que você assumiu. Que Deus está do seu lado e nós também vamos estar aí te ajudando e apoiando, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que já mostrou que tem competência, mas vai desempenhar esse trabalho como os outros presidentes desempenhou e tem orgulho de ser dessa casa. Você está inteirando o 19º presidente dessa casa, Deus da primeira legislatura. 17 ali, os dois que faltam, você e o nosso naquele quadro. Mas tenho certeza que todo o trabalho que foi feito aqui foi em prol do bem-estar do nosso município. Espero que dessa forma nós vamos continuar até o final do mandato aqui desse ano. Uma boa noite a todos.
Senhor Jonadir, quer dar uma palavrinha? Não? As conselheiras? Neia? Sourani?
Boa noite, senhores vereadores. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Parabenizar a Márcia, agradecer pelo convite. Ter convocado a gente para estar aqui, te prestigiando, e que Deus venha te dar discernimento e sabedoria para exercer essa nova função como presidente da Câmara, que eu tenho certeza que está em boas mãos, porque pelo seu caráter e pelo seu bom coração, independente de viés político aqui, eu tenho todo o respeito por todos aqui presentes. Agradecer a vocês por ter convidado a gente, conselheiro tutelar. É uma função que não é fácil, mas nós estamos aqui para aprender, né? Cada dia mais nós vamos aprender e avisar a população de Martim Soares. Nós estamos aqui para aconselhar, não para tumultuar a situação. Nós estamos com as portas abertas, a pessoa se sentindo, querer conversar com a gente, querer estar procurando, dialogando, nós estamos ali para estar conversando, né? Junto com a administração, iremos tentar fazer o possível, né? Para desenvolver a nossa função como conselheira tutelar. Eu não estou apta ainda a estar falando sobre o conselho, porque eu tenho muito que aprender ainda, né? Mas é no dia a dia. No dia a dia, Deus vai me dar discernimento e sabedoria. E parabenizar todos os vereadores aqui, que estão aqui presentes, e que Deus venha dar sabedoria a vocês e discernimento. Esse ano é um ano político, que vocês venham fazer a função de vocês, como vocês vêm fazendo, trabalhando pelo povo, para o povo. Vocês foram eleitos de forma democraticamente, assim como nós, conselheiras tutelares, fomos eleitas de forma democraticamente. E que está na mão de Deus, que Deus faça o melhor, né? Esse ano está na mão de Deus. O que vocês plantou, vocês vão colher. E que o povo venha ter sabedoria, entendimento. O que é política no Martim Soares? A porta da Câmara está aberta para vir dialogar com os vereadores. Várias vezes eu tenho vindo aqui, várias vezes sou bem recebida, graças a Deus. Não tenho problema nenhum. Mandou o convite aqui, eu e a minha colega, que é a Mênzia, está aqui presente para prestigiar a Márcia. E que Deus te abençoe no seu caminhar, não só você, assim como todos os vereadores. Agradeço a oportunidade.
Algum taxista quer falar? Geraldo? Dá uma palavra? Não? Então tá bom. Mas eu agradeço a presença. Solicito dos senhores vereadores que permaneçam em seus lugares para darmos início à primeira sessão ordinária de 2024. Não havendo mais nada a ser tratado sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Culando.
Presente.
Vereadora Alice de Fátima.
Presente.
Vereador Alexandre Franco de Andrade.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior de Oliveira.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Presidente Márcia Pires Mota.
Presente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a primeira sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 1º de fevereiro de 2024. Solicito do secretário que proceda à leitura do pequeno expediente.
Ordem do dia da primeira sessão ordinária.
Leitura da ata da 8ª sessão extraordinária do exercício de 2023.
Ata da 8ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, Estado de Minas Gerais, realizada ao 28º dia do mês de dezembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, no plenário Walter Batista Rodrigues, da Câmara Municipal de Martim Soares, situada Avenida João Batista, 22 Centro, Martim Soares, Estado de Minas Gerais, tendo o comparecimento do vereador Júnior Silvestre Loubach, presidente, tendo como secretária a vereadora Márcia Pires Mota, contando também com os servidores vereadores Alexandre Franco de Andrade, Alice de Fátima de Almeida Domisco Oliveira, Éder Júnior de Oliveira, Elio Varenga Teixeira, Edilamar Júnior Culano Leal, ausente o vereador José Santana Emerick e Renata Kelly Assis Dutra. Após o presidente proceder o momento de oração, apresentação da matéria em pauta, veto parcial ao projeto de lei número 019/2023. Após o presidente submeter a palavra aos oradores inscritos do pequeno expediente para falar da matéria em pauta. Não havendo nenhum inscrito, o presidente indica o nomeia os membros para comparecer e a comissão especial para análise do veto parcial ou membro para comporem a comissão especial para análise. Projeto de lei 019/2023. Em seguida, comunica que um dos membros devem permanecer obrigatoriamente à Comissão de Legislação e Justiça, indicando como membro efetivo o presidente vereador Alexandre Franco de Andrade, relator vereador Elio Varenga Teixeira, vogal. Vereador Éder Júnior de Oliveira. Membro suplente, vereador Márcia Pires Mota. Em seguida, suspende a sessão por 30 minutos para que a comissão possa analisar o veto, expirado o prazo, reaberto os trabalhos. O presidente solicita da secretária que proceda à leitura do parecer da comissão especial da análise ao veto parcial ao projeto de lei número 019/2023. Encerrada a leitura, é submetida em discussão, não havendo manifestação, o presidente solicita da secretária que confira a urna após declarar aberta a votação secreta, informando que a cada nome proferido, o vereador se dirija à tesouraria para votar e em seguida colocar seu voto na urna que está sobre a mesa do plenário. Encerrada a votação, o presidente solicita da secretária que proceda a contagem dos votos. Após, é declarado que o veto parcial ao projeto de lei 019/2023 foi aprovado por 4 votos favoráveis e 2 contrários. Em seguida, o presidente convoca os vereadores para a reunião de comissão no dia 29/12, às 19h30, e do plenário às 13 horas, com a seguinte pauta: projeto de lei número 024/2023, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CMDE, e da outra providência. Projeto de lei número 025/2023, que cria o Programa Municipal Caminho do Produtor e estabelece política pública para fabricação utilização de blocos de concreto sextavado, produzido localmente em iniciativa de calçamento em colaboração com as comunidades rurais. O presidente submete as palavras ao vereador escrito do grande expediente para considerações finais. Estando escrito, o vereador Éder Júnior, Alexandre Franco. O presidente também fez uso da palavra. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão, às 15 horas, e para constar, eu... Eu, vereadora Márcia Pires Mota, secretária, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo senhor presidente como prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, ao 28 dia do mês de dezembro de 2023. 28/12/2023. Secretária, presidente Júnior Silvestre Lobach.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Leitura da ata da 9ª sessão extraordinária do exercício de 2023.
Ata da 9ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, Estado de Minas Gerais, realizada ao 29 dia do mês de dezembro de 2023, às 13h40, no plenário Walter Batista Rodrigues, na Câmara Municipal de Martim Soares, situada na Avenida João Batista, 22 Centro, Martim Soares, Estado de Minas Gerais, tendo por instrumento os vereadores Júnior Silvestre, Lobaque, presidente, tendo como secretária a vereadora Márcia Pires Mota. Após o presidente submeter a palavra aos oradores, escrito do plenário, expediente para falarem da matéria em pauta. Não havendo nenhum escrito, o presidente comunica que o projeto de lei número 024/2023 foi distribuído às comissões permanentes, recebido emenda e emitidos pareceres, solicitando da secretária que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e da relação final oferecida ao projeto. Encerradas as leituras, submete a emenda aditiva em discussão. Não havendo manifestação, submete-se a em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos servidores vereadores. Vereadores Alexandre Franco de Andrade, Alice de Fátima de Almeida, Domisco Oliveira, Éder Júnior de Oliveira, Eli Alvarenga Teixeira e Márcia Pires Mota. O presidente declara aprovada a emenda após submete ao projeto em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos senhores vereadores Alexandre Franco de Andrade, Alice Fátima de Almeida Domisco Oliveira, Éder Júnior de Oliveira, Eli Alvarenga Teixeira, Márcia Pires Mota. O presidente declara aprovado o projeto após submete o parecer da relação final em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos senhores vereadores Alexandre Franco de Andrade, Alice de Fátima de Almeida Domisco Oliveira, Éder Júnior de Oliveira, Eli Alvarenga Teixeira, Márcia Pires Mota. O presidente declara aprovado o parecer. Em seguida, o presidente encaminha o projeto de lei número 025/2023 às comissões permanentes para ser analisado. Em seguida, submete as palavras aos oradores inscritos do grande expediente para considerações finais. Estando inscritos os vereadores, Alexandre Franco de Andrade, presidente, também fez o uso da palavra. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão, às 14h30. E para constarem, eu, vereadora Márcia Pires Mota, secretária, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo senhor presidente, com prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, ao 29 dia do mês de dezembro de 2023. 29/12/2023, secretária. Presidente Júnior Silvestre Lobaque.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata está aprovada. Leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Ofício 095/2023. Assunto: indicar líder de governo. Eletíssimo senhor presidente, venho através do presidente, cumprimento respeitosamente vossa senhoria, os demais vereadores, nos termos da lei orgânica municipal e do regimento interno desta casa, indicar o vereador José Santana Emeric como líder de governo, colocando-se à disposição, aproveitosamente, o ensejo para renovar o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal. Ofício número 01/2024. Assunto: indicação, líder da bancada, Martim Soares, 5 de janeiro de 2024. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal e vereadores, Márcia Pires Mota. Venho através do presente indicar nessa casa de lei o líder da bancada, vereador Alexandre Franco de Andrade, PSDB, colocando-nos à disposição. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, líder, presidente Cinderlei Labate, presidente de diretoria municipal do PSDB de Martim Soares. Martim Soares, 1 de fevereiro de 2024. Assunto: indicação de liderança partidária. Excelentíssimo senhor, venho pelo presente indicar o vereador Elio Varenga Teixeira como líder da bancada do Partido Social Democrático, PSD, nessa casa legislativa. Atenciosamente, presidente Giovanni da Silva Ferreira, presidente do PSD. Martim Soares, 1 de fevereiro de 2024. Assunto: indicação de liderança partidária. Excelentíssimo senhor, viemos pelo presente indicar vereador Éder Júnior de Oliveira como líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, nessa casa legislativa. Atenciosamente, Sebastião José Dutra, presidente do Partido Democrático Trabalhador, PDT. Excelentíssima senhora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara Municipal de Martim Soares, Minas Gerais. Assunto: solicitação de indicação de líder da bancada, Martim Soares, 3 de janeiro de 2024. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente, em observância ao regimento interno dessa casa, solicitar a indicação de liderança partidária. O nome a ser indicado deverá ser protocolado na secretaria dessa casa de lei até dia 1º de 2 de 2024. A referida solicitação tem baseamento no inciso 1º e o 2º do artigo 67 do regimento interno da Câmara Municipal, onde cita: artigo 67, líder é a porta-voz da respectiva bancada e intermediário entre este órgão da Câmara. Inciso 1º, cada bancada indicará a mesa da Câmara do primeiro dia útil da sessão ordinária o nome de seu líder, escolhido em reunião por ela realizada para este fim, ou nos termos do Estado, o regimento do partido. Redação data pela resolução número 04/2005. Inciso 2º. A indicação de se trata do parágrafo interior será formalizada em ata, cujo cópia por ofício será encaminhada à mesa. Contamos com sua colaboração para que possamos desenvolver o trabalho dessa casa de acordo com a legislação. Atenciosamente, vereadora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor José Santana Emerique, vereador da Câmara Municipal de Martim Soares. Ao excelentíssimo senhor Edilamar Júnior Herculano Leal. Aqui, né? Excelentíssima senhora Alice de Fátima de Almeida Domisco de Oliveira. Ao senhor Éder de Oliveira. Ao senhor Elio Varenga Teixeira. À senhora Renata Kelly Assis Dutra. ao senhor Alexandre Franco de Andrade. Ao senhor Júnior Silvestre Loubach. Ofício número 001-2024, circular. Assunto, ato delegatório. Martins Soares, 2 de janeiro de 2024. Ato delegatório. Informamos ao Sicoob Credicaf, agência de Martins Soares de Minas Gerais, que as contas corrente da Câmara Municipal de Martins Soares, CNPJ 01-644, 827-1000, contrário 09, serão movimentadas conforme o inciso 4º e 6º, artigo 11 da Lei Complementar número 093, de 14 de abril de 2022, pela presidente da Câmara Municipal, Márcia Pires Mota, CPF 916-917-617-53, em conjunto com o chefe de tesouraria, Felipe Gonçalves Alves, CPF 115-508-876-02, por meio de assinatura manual ou eletrônica, podendo, para tanto, emitir cheques, abrir conta de depósitos, solicitar saldos, extrato e comprovantes, requisitar relatórios de cheques, efetuar pagamento por meio eletrônico, sustar contras, ordenar cheques, cancelar cheque, baixar cheques, efetuar resgate, aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamento por meio eletrônico, efetuar transferência por meios eletrônicos. Atenciosamente, Márcia Pires Mota, presidente. Ofício número 04-2024, circular. Martins Soares, 24 de janeiro de 2024. Excelentíssimo senhor, comunico a vossa excelência a composição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Martins Soares, eleita para o mandato de primeiro ano, conforme a relação a seguir. Presidente, vereadora Márcia Pires Mota. Vice-presidente, vereador Júnior Silvestre Loubach. Secretário, vereador Elio Varenga Teixeira. Atenciosamente, vereadora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao senhor João Vitor Henrique Pereira, secretário municipal de Esporte e Lazer de Martins Soares. Ao senhor Paulo Sérgio Pereira, secretário de Saúde de Martins Soares. Ao Imaté de Martins Soares. Ao senhor Juliemar Prudente Bó, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Martins Soares. Ao senhor Pedro Lourenço, secretário municipal da Fazenda. Ao senhor Catulino José Dutra Neto, secretário municipal de Assistência Social. Ao senhor Juscelino Vieira da Fonseca, Juscelio, senhor da Fonseca, secretário municipal de Administração. Ao senhor Geraldo Vieira Martins, secretário municipal de Obras. A senhora Carolina Uebra Dias, secretário municipal de Educação. A Copasa. Ao excelentíssimo senhor Marco Aurélio Dias de Oliveira, cartório de registro de Martins Soares. ao senhor Felipe Rodrigues Filhos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Martins Soares. Ao Conselho Tutelar de Martins Soares. A senhora Fabiana Guiar Batista Emerick, diretora da Escola Estadual de Martins Soares. A senhora Maria Regina Dias Batista, diretora do Ensino Fundamental 2. Ao senhor prefeito, ao senhor reverendo Padre Silas, da Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ao senhor deputado Arthur Líria, presidente da Câmara dos Deputados. Ao senhor conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ao Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ao senhor Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal de Martins Soares. Ofício número 05/2024. Circular, Martins Soares, 24 de janeiro de 2024. Excelentíssima senhora, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria o calendário das reuniões da Câmara Municipal de Martins Soares para o exercício de 2024. Atenciosamente, veio a vereadora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Excelentíssima senhora Alice de Fátima de Almeida, Domisco de Oliveira. Ao senhor Júnior Silvestre Loubach. Ao senhor José Santana Emerick. A senhora Renata Kelly Assis Dutra. Ao senhor João Vitor Henrique Pereira. Ao senhor Paulo Sérgio Pereira. Ao senhor Edilamar Júnior Herculano Leal. Ao senhor Éder Júnior de Oliveira. A Ematé. Ao excelentíssimo senhor Julemar Prudente Bo. Ao senhor Pedro Lourenço Ferreira. Ao senhor Catulino José Dutra Neto. Ao senhor Juscelio Vieira da Fonseca. Ao senhor Geraldo Vieira Martins. A senhora Carolina Ebra Dias. Ao senhor Felipe Rodrigues Filhos. Ao senhor Marco Aurélio Dias de Oliveira. A Copasa. Ao Conselho Tutelar. A senhora Fabiana Guiar Batista Emerick. A senhora Maria Regina Dias Batista. Ao reverendo Padre Silas. Ao senhor Fernando Almeida de Andrade. Ao senhor Eli Alvarenga Teixeira. Ao senhor Alexandre Franco de Andrade. Agora vou ler tudo. Ofício 06/2024. Martim Soares, 25 de janeiro de 2024. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente convidar a vossa senhoria para a sessão solene de instalação da quarta sessão da legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, a se realizar às 19 horas do dia 1º/2/2024, conforme o calendário em anexo. Atenciosamente, Márcia Pires Mota, presidente da Câmara. Ao excelentíssimo senhor Flávio Augusto Pires Mota, capitão da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu. A senhora Maria de Fátima Alves Lourindo. Ofício número 07/2024, Martim Soares, 25 de janeiro de 2024. Assunto: momento de oração. Prezado senhor e senhoras, vimos pelo presente convidar a vossa senhoria para dirigir o momento devocional da sessão solene da instalação da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, se realizar-se às 19 horas do dia 1º/2/2024, devendo constar do referido momento a leitura de um texto bíblico, anexo, cópias e calendário. Atenciosamente, Márcia Pires Mota, presidente da Câmara.
Apresentação da proposição que está na ordem do dia. Projeto de lei número 025 de 2023.
Projeto de lei número 025 de 2023, de 20/12/2023. Assunto: cria o programa municipal Caminho do Produtor, estabelece política pública para a fabricação e utilização de blocos de concreto sextavado produzido localmente em iniciativa de calçamento em colaboração com a comunidade rurais. Autoria: Prefeito Municipal.
A palavra está com os oradores inscritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhora presidenta. Boa noite aos servidores dessa casa, aos nobres vereadores. Mais um ano se iniciando, né? Em nome aqui também do meu sogro, gostaria de cumprimentar a todos, da nossa amiga Neia, a Menza, das conselheiras tutelares municipais. Em nome de todos, boa noite. Gostaria de estar passando para os senhores aqui, depois no grande expediente a gente vai estar falando também sobre o Código Tributário, sobre o nosso amigo taxista, mas vou falar da matéria em pauta agora aqui no pequeno expediente. Eu não poderia deixar passando para os senhores, né, esse belíssimo projeto que o nosso vereador Alex Sando traz aqui para hoje ser apreciado pelos vereadores. Como ele iniciou em dezembro, nós tivemos pouco tempo de estar analisando. Hoje a reunião de comissão foi à tarde, mas eu gostaria de estar passando para os senhores porque a transparência do projeto em si é fundamental. Não só construir obra, mas a transparência. Então eu acho que o projeto é muito bom, estou até parabenizando o vereador Alex por estar colocando isso em lei para que os demais prefeitos que vierem posteriormente possam estar dando seguimento ao projeto. Mas que seja transparente, porque a transparência do projeto em si, ele é fundamental, né?
porque aqui no artigo 5º fica instituído o voluntariado das comunidades como parte integral do programa do Caminho do Produtor. Sim, muito bom. Mas onde está a transparência da construção? Onde está a transparência da construção do bloquete? Quais funcionários estão trabalhando lá na obra? Quais funcionários estão gastando? Quanto saco de cimento gasta? Hoje não deu prazo porque o regimento interno da Câmara não permite que faça. Mas para o dia 15, gostaria de estar contando com os votos dos senhores para que sim possamos estar trazendo o orçamento executado de 2023. Porque através do orçamento podemos fiscalizar quanto está sendo gasto na fábrica de bloquete. Como a fábrica em si é importante que possamos hoje estar complementando esse projeto de hoje para posteriormente vir ser qualificado o nosso município para os demais prefeitos que vierem, mas também não podemos fiscalizar hoje. Então, estou só passando aqui, relembrando sobre o projeto, já passando para os senhores o que é o projeto para os senhores que estão visitando a Câmara aqui hoje, que na próxima reunião, dia 15, estarei entrando com um requerimento solicitando, não deu prazo para hoje, trazendo um requerimento solicitando o orçamento executado de 2023. Porque a transparência em si ela é fundamental, como a Gracinha disse, como a Fatinha disse, o papel do vereador é esse. O papel do vereador é trazer aqui as informações para os senhores que aqui nos assistem. Muito obrigado a todos.
Projeto de lei número 025/2023 foi analisado pelas comissões permanentes. Solicito do secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecido ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 025/2023, de autoria do prefeito municipal, que cria o programa municipal Caminho do Produtor e estabelece política pública para a fabricação e utilização de broquetes de blocos de concreto sextavado, produzido localmente em iniciativa de calçamento em colaboração com a comunidade rurais. Mérito. Analisando o presente projeto, vimos que, mesmo cria programa indicando aspectos gerais sobre as atividades em questão. Com a aprovação do projeto, este deverá ser regulamentado pelo Executivo, não deslumbrando óbices de ordem formal ou material de maculem a legalidade do projeto. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala de comissão, 1º de fevereiro de 2024. Relator, vereador Éder Júnior de Oliveira. De acordo. Presidente, vereador José Santana. Membro vogal, vereador Elio Varenga Teixeira. Comissão de Obra, Agricultura, Direito do Consumidor, Meio Ambiente e Direitos Humanos. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 025/2023, de autoria do prefeito municipal, que cria o programa municipal Caminho do Produtor e estabelece política pública para fabricação e utilização de blocos de concreto sextavado produzido localmente em iniciativa de calçamento em colaboração às comunidades rurais. Mérito. Quanto ao projeto em análise, acompanhamos o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão. Estamos favoráveis ao projeto para que seja levado ao plenário. Sala de comissão, 1º de fevereiro de 2024. Relator. Vereador José Santana Emeric. Presidente Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, vereador Alexandre Franco de Andrade. Comissão de Fiscalização de Prestação de Serviços Públicos. Relatório. Trata do projeto de lei 025/2023, de autoria do prefeito municipal, que cria o programa municipal Caminho do Produtor e estabeleça política pública para a fabricação e utilização de blocos de concreto sextavado produzido localmente em iniciativa de calçamento em colaboração com comunidades rurais. Mérito. Com base no parecer da Comissão de Legislação e Justiça, percebemos que não há nenhuma ilegalidade no projeto. Conclusão. Por isso, somos de parecer favoráveis ao projeto. Sala de comissão, 1º de fevereiro de 2024. Relator. Vereador Edilamar Júnior Herculano Leal. De acordo. Suplente a presidente, vereador Alexandre Franco de Andrade. Membro vogal, vereadora Alice de Fátima Almeida Domício Oliveira. Parecer de redação final do projeto de lei 025/2023. Trata-se do projeto de lei 025/2023, de autoria do prefeito municipal, que cria o programa municipal Caminho do Produtor, estabelece política pública para fabricação e utilização de blocos de concreto sextavado, produzido localmente em iniciativa de calçamento em colaboração com as comunidades rurais. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem materiais, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. E o parecer, Martim Soares, em 1º de fevereiro de 2024. Elio Varenga Teixeira, secretário, Márcia Pires Mota, presidente, Júnior Silvestre Lobach, vice-presidente.
O projeto de lei número 025 de 2023 está em discussão. O projeto de lei número 025 de 2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereador Renata Keller.
A favor.
O projeto de lei número 025 de 2023 está aprovado. Parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. A palavra está com os oradores inscritos no grande expediente. Para as considerações finais, vereador Júnior Silvestre.
Novamente, uma boa noite à nossa presidenta Márcia. Em seu nome, cumprimento a todas as mulheres aqui presentes, o servidor Emerson, cumprimenta a todos os servidores, cumprimenta aqui a todos que estão presentes, nosso conterrâneo lá do bairro São Vicente, Israel Xavier, Israel da Verdura, um produtor, que é onde tem todo final de semana exposto ali com sua família, ali na praça, a sua barraca. A minha fala aqui agora é a respeito desse projeto que foi votado agora, como o vereador falou aqui, não só esse projeto, mas todo o corpo administrativo precisa sim de transparência, né? Precisa que seja mostrado a forma que está sendo feita, né? Quando se teve a discussão ali dos questionamentos, né, do voluntariarismo do produtor rural que está sendo beneficiado com coisa, eu sou de acordo sim, né, que é uma forma do município estar conseguindo atender mais gente. Né, que a gente sabe que a mão de obra fica pesada, fica cara, né, então assim, é uma maneira do produtor estar ajudando, né, através desse projeto a gente já conseguiu calçar 24 pontos agora com ali em cima, no Marcinho Marculino, e fala Marcinho Marculino que é a casa mais próxima que dá acesso ali, o Celim também descendo o Morlim, então assim a gente consegue levar essa melhoria a essas pessoas, né. Vamos pedir a Deus que esse projeto, votando aqui agora, ele tome mais corpo, né? Ele fica um projeto ainda mais forte, para estar atendendo mais comunidade. É isso para a gente. Eu vou falar que eu sou pai do projeto, por inexperiência política, eu trouxe a ideia, mas não me adaptei de trazer ele aqui para a Câmara e dar nome a ele. Eu vi isso acontecer lá no Príncipe. Na ocasião, o prefeito de lá chegou, jogou os broquetes para lá e nunca mais voltou para calçar. A comunidade pegou e calçou. Eu trouxe essa ideia e, graças a Deus, o Fernando pôs ela em prática. Parabéns pela ousadia. Né? Às vezes, alguém no momento não acreditava e deu certo. Né? Uma prova disso é o tanto que de calçamento que já foi feito na zona rural. Assim, beneficiando o comércio local, né? Quem, os moradores, os taxistas que estão aí podem falar. Como que é bom quando você pega um pedaço de calçamento, quem dera que nós pudesse calçar toda a zona rural, assim trazendo mais conforto para os moradores, mas para quem trabalha, né, igual os taxistas estão aqui, o comércio local vai entregar uma compra, né, vai entregar uma mercadoria, um adubo, e assim está melhorando a vida de todo mundo. Não posso deixar aqui também, não pus indicação ainda, impedi de providência, na verdade, por falta, né, hoje que a Câmara voltou, uma reivindicação até do Valdinei, que seja tomada uma providência daquela cobertura ali em cima dos taxistas, na Praça Catulino José Dutra. Tá feio, né? não só questão de segurança, questão de estética, mas um conjunto, né, de tudo. Um banheiro muito bem feito, por sinal, está ali entregue já à população, e uma varanda daquela tem uns pedaços que tá até caindo, né, que o executivo possa tomar uma providência e está ali reformando, trazendo para os usuários ali, não só os taxistas, mas para quem usar ali, uma segurança e uma questão de estética do município também. Fica mais bonito, né, o cartão de visita chegar ali. E é com uma satisfação muito grande, nesse dia de hoje, eu pude acompanhar daqui no Trevo até Pinheiros a entrega de 6 veículos. Eu, como presidente da Câmara aqui, né, pude, juntamente com os outros vereadores aqui, o trabalho que a gente fez aqui dentro da Câmara, o funcionário ali, o Felipe, a Luciana, o Emerson, a Marilda, a Heracilda, né, a Tamires, que passou aqui também, da licença maternidade. Isso aqui não é um mérito do Juninho, é um mérito do conjunto da Câmara, né, dos vereadores. O vereador Alex, na ocasião, na gestão anterior à minha, 2022, né, pôde contribuir também com o valor de 268 mil, se eu não me engano, né, eu pude contribuir com um pouco a mais, o orçamento melhorou. Então, assim, enquanto eu não consegui reformar a Câmara, para mim foi um pouco de frustração, sim, né, que eu tinha vontade de ter um projeto belíssimo da Câmara, está melhorando a visibilidade da cidade, não consegui, mas melhorei os assentos, a cozinha. Então, assim, de uma forma ou outra, eu consegui melhorar alguma coisa da Câmara. E, com isso, repassando o dinheiro para o Executivo. Às vezes, alvo de alguma crítica, tem certas pessoas que falam, você é doido para repassar um dinheiro desse para o... Eles falam para o prefeito. Mas não passei para o prefeito. Eu passei para o corpo administrativo da prefeitura, né, onde pode ajudar ali uma saúde, pode ajudar ali um projeto desse do caminho do produtor, como com certeza deve ter ajudado a comprar esses carros, né? Ah, você comprou, Juninho? Foi, eu comprei, não. Quem dera que o vereador tivesse essa autonomia, embora pudesse ter, né, o vereador aqui dentro da Câmara, o presidente Guamassa está aí agora, pudesse fazer, né, essa parte, seria, acho que até mais seguro, né, o dinheiro já está junto aqui, mas o vereador não tem esse poder. Mas é uma satisfação muito grande para a gente, como vereador, ver 6 carros daqui novinho. E, se eu não me engano, lá para semana que vem, na outra, vai chegar uma ambulância, né, e mais uma Ducata. Então, assim, isso é muito bom, né? A gente passou esse período aí com os carros meio sucateados ali na saúde, a gente sabe como que é difícil, né, igual o Carlinho está ali hoje, o Luiz Paulo, como que eles têm se dobrado para estar atendendo a população de Martins Soares. Que o anseio da gente é sempre fazer o melhor. Só que o melhor tem hora que não está no alcance da gente, né? Tem hora que as coisas não conseguem chegar naquele objetivo final. Mas dar os parabéns aí ao Executivo pelo esse projeto Caminho do Produtor, que ele possa fortalecer esse projeto ainda mais. O que depender de mim aqui na Câmara, eu vou estar sempre à disposição. Que ele implante também dentro desse Caminho do Produtor aquele resíduo mineral que está ali parado ali no Realeza, onde eu tive a felicidade de contemplar o município, né, e na Empatinga, e cadastrar o município a estar recebendo o rejeito mineral. É um dinheiro desse também, somando dava para trazer. Só que tem a aplicação dele também, que fica um certo valor. Então, assim, que de uma forma ou outra a gente possa estar contribuindo com o município. Não eu como presidente, mas sim a Câmara. Eu acho que essa Câmara aqui, se for olhar dentro dessa gestão, né, de 8 anos do Executivo, tanto os vereadores que passou aqui, como os atual vereador que está aqui, nós pôde contribuir sim com o crescimento do município. Se você for analisar asfalto, né, o centro do Martins Soares aqui, todos sabem como que a gente pegou. É mérito do Executivo, é sim, mas também dos vereadores que estão aqui dentro da Câmara. Nós sempre defendemos, sempre fizemos o melhor para a população ter o benefício. Os comércios locais aqui sabem do que eu estou falando inúmeras as vezes. E parava, Juninho, essa poeira, como é que vão, né? Tivemos alguns problemas no meio do caminho, mas está aí pronto. O asfalto que liga Pinheiros, né, agora está ligando a pista de caminhada. Então, assim, precisa, né, se eu não me engano, já até retomou a construção novamente da quadra, da Vila Merique. Temos ao longo do percurso falhas? Temos sim, nós não somos perfeitos, nós somos uma administração perfeita. Mas sim, a gente sempre está buscando melhorar. E isso tudo o Executivo, acho que tem que agradecer essa casa aqui, né? Tanto os 9, os 6 vereadores hoje da base, como os 3 vereadores, se diz oposição, mas não é oposição, né? Tem as ideologias políticas, tem as suas vontades, às vezes, diferente do que a gente pensa, como a Fatinha falou aqui. Chega na encruzilhada, tem hora que você tem que caçar um com o seu caminho, né, Fatinha? Você explicou muito bem explicado aqui a hora. E é assim que funciona a política. Não adianta ter demagogia aqui dentro e falar que assim, ah, eu sou 100% reto. Que não tem. Que na hora que você estiver do lado do seu companheiro ali, você tem suas peculiaridades, você tem sua forma de pensar, você tem sua conjuntura política que você tem que fazer. Infelizmente, o sistema funciona assim, não é aqui dentro, não. Em qualquer lugar. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa de muito conhecimento. Aí a pessoa falou, seu Juninho, você tem hora, na hora de você falar, você é muito agressivo, tem hora com suas falas, muito. Tem hora que você tem que ter mais jogo de cintura. Mas infelizmente, isso é ideologia, né? Forma de pensar do ser humano. Você não consegue mudar um ser. Mas a política, infelizmente, tem hora que ela tem que ter esse jogo de cintura. Então, assim, um resumo nessa primeira reunião. Eu acho que o que tem acontecido no Martins Soares, nós estamos num saldo muito positivo. Né? Nós temos que muitas vezes que melhorar em certas áreas, igual as conselheiras tutelar entrou, que é só entraram, não é pelo salário, é só entraram que dentro dela tem um sentimento de fazer melhor do que quem está ali. Não é que as outras é ruim, mas a sua vontade de fazer diferente, fazer melhor, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês ali, que não é fácil. Né? Igual tem uma situação aí que vocês fizeram semana passada. Eu creio que vocês, como mãe, deve ser muito triste, você entendeu? Você chegar num finalmente desse, deve ser uma decisão muito ruim. Mas que vocês possam ter de seguimento, né? Sempre fazer o melhor para a comunidade. Uma das primeiras coisas, né, você citou aqui, nas reuniões que nós fez ali com as antigas conselheiras do Telar, quanto nós fomos discutir a melhoria salarial, né? Não que hoje seja um salário astronômico, mas que era uma vergonha o salário, onde que a gente sentou ali, reuniu, levamos o executivo e trouxe o entendimento e está aí hoje a melhoria. Uma das cobranças que eu fiz ali para os conselheiros do Telar, que fosse aquilo que você falou aqui. Você conselhar antes do problema acontecer. Né? Você tentar amenizar. Você não vai dar conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? A gente sabe que a demanda é muito grande. Né? As famílias, tanto faz carente como poder aquisitivo, a gente sabe que todas as famílias têm seus problemas. Mas que vocês possam ter esse segmento de tentar antecipar os problemas. Né? E que Deus possa estar abençoando a vida de vocês ali, o novo percurso, né? Que agora vocês não é qual o vereador não, mas vocês também estão sendo vigiados, né? Vocês estão sendo cobrados. Que Deus possa estar dando sabedoria para vocês lidar com essas situações aí. Deus, já muito obrigado a todos. Né? Que Deus possa estar nos abençoando, fortalecendo a Márcia ainda mais, né? Cuidando do seu coração, do meu, né, Márcia? Que já passaram por uma revisão, que nós possamos segurar essas pressões, essas coisas, que Deus possa estar nos abençoando e fortalecendo. Obrigado a todos.
Vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhores, mais uma vez, né? Como já foi todos cumprimentados, para ser breve nas minhas palavras, para não ficar muito cansativo. Mas eu não poderia deixar de estar avisando o meu amigo Júnior Silvestre que essa indicação, vereador, já foi feita em 2020. A indicação da construção da cobertura da Praça Catulino Zé Dutra foi dia 2020, 21, 22, 2019 também. A reforma 2020. Então, assim, senhor vereador, nós estamos sempre pedindo, sempre cobrando, né? E ali, por ter sido uma praça que passou por uma pequena reforma, que até hoje não foi terminada, que o prefeito, o executivo, possa estar cobrindo agora esse déficit com os servidores. Por que servidores? Porque os taxistas são servidores do município, né? Apesar de estar pagando muito caro para poder estar trabalhando, porque no Código Tributário de 2019 e 2020, nós tivemos uma discussão muito ampla sobre o projeto, que estaria exaurindo, né, os nossos taxistas, porque estaria aumentando muito a carga tributária. Como os senhores podem ter notado, a carga tributária dos taxistas passaram de 112 para R$ 420, quase 420. Né? Faltou ter diálogo, faltou ter compreensão. Se estamos cobrando essa taxa dos taxistas, por que não
trazer um melhor local de trabalho para eles. A gente está aqui pedindo, né, com os taxistas, com os servidores, que são servidores do município também, trazem ali uma boa amplitude para a comunidade. Quem sabe nós possamos trazer aqui uma indicação para que esse código tributário, dentro dessa linha, ela possa ser renovada. Para que nós possamos abaixar ali o código tributário, só nessa linha, outra vez com demais, uma discussão mais ampla, porque, queira ou não, nós estamos apertando ali. Nós estamos cobrando uma taxa muito exaurida deles e deixando frouxar aqueles que não pagam do município. Inclusive, nós temos aqui hoje aplicativos trabalhando no nosso município que vão ver para o cofre público e não pagam nada. Então, nós devemos isso ao nosso povo de Martins Soares. Nós devemos ter essa indicação, ter essa ampliação, porque, na verdade, quando nós trouxemos aqui aquele código tributário, nós analisamos e não foi permitido que colocasse os carros aplicativo. Mas hoje os aplicativos também já têm seu ponto fixo no nosso município. Às vezes utilizam até do estacionamento da prefeitura. Não estou dizendo que não é público, que possa qualquer um estacionar lá. Mas se nós analisarmos, por que nós cobramos essa taxa absurda? Se for comparado aos outros municípios, essa taxa está altíssima, por que também não podemos sentar e conversar para poder trazer uma melhor solução para o nosso povo de Martins Soares? Porque quando falo em transporte público, também falo em táxi, também falo em aplicativo. Se eles também trazem essa mudança no cotidiano do nosso município, nós podemos sim estar sentando e conversando. Porque, na verdade, cada um tem a sua parte. E a nossa parte como vereador é poder ajudar cada um melhor. Hoje foi me passado o quanto que veio o Código Tributário hoje. Eu já sabia, mas eu acabei caindo para trás porque eu não acreditava que era tanto. Então, na verdade, nós como vereadores do nosso município, temos que, às vezes, cortar na nossa própria carne. E cortar na nossa própria carne é voltar do que já foi aprovado. E, quem sabe, tentar conversar, tentar realizar um sonho que é reduzir essa taxa. Porque todos nós temos culpa no que foi feito. Mesmo da minha cobrança, mesmo da minha súplica de estar tentando conversar, que os senhores lembram disso. Tentando reunir, tentando avisar as pessoas, pedir mais tempo no Código Tributário. Falei para os senhores que seria muito caro para todos. Inclusive, abdiquei do meu voto naquele momento. Nem votando sim, nem votando não. Mesmo sendo vereador do povo de Martins Soares. Mas eu alego aos senhores que nós podemos sim tentar conversar. Porque se as cobranças são altíssimas, nós podemos tentar pelo menos amenizar a situação. Porque cada servidor do município, ele merece respeito. Inclusive, os nossos amigos taxistas. Essa praça José Catulino, essa praça aqui de baixo, que é José Merique Sobrinho, desde 2019, que eu já venho pedindo, né, essa cobertura para os táxis. Foi feita aquela cobertura de cima, não foi feita a manutenção. Então, assim, a gente pede explicitamente, a gente pede ao executivo que possamos juntos estar renovando até a minha indicação com os senhores, para a gente poder estar melhorando a situação de todos. Muito obrigado a todos.
Vereador Alexandre.
Senhora presidente, muito boa noite. Em nome do meu companheiro e amigo vereador José Santana, me estendo aos demais vereadores, à pessoa do Emerson, da Camila, a todos os servidores que prestam um belíssimo serviço a essa Casa de Leis, também a todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal de Martins Soares, ou vão nos assistir pela transmissão, também aqui na pessoa, né, dos taxistas, me estendo ao Valdinei, ao Geraldo, Juninho, o Edson, a todos os taxistas do nosso município de Martins Soares, também na mesa, a Ney que está aqui também, a todos os conselheiros tutelares, o senhor Urani, que está ali no Conselho da Saúde, a todos os servidores importantes que prestam um belíssimo serviço à Secretaria de Saúde, aos visitantes que se faz aqui presente. Parece que é seu sogro, Éder, lá de Belo Horizonte? Seu sogro? Seja bem-vindo a essa casa, tá? E aos demais que aqui se fazem presente essa noite. Quero ser breve nas minhas falas, para não poder ficar longo, por ter já tomado esse tempo da reunião. Só quero aqui, com imensa alegria, como vereador, poder ver hoje aqui nessa noite demais vereadores, cidadãos de Martins Soares, vendo ser aprovado aqui esse projeto que é o caminho do produtor. É um projeto que talvez não teriam, assim, credibilidade lá no início, não confiaria tanto nele, mas hoje o tanto que esse projeto traz de benefício, né, à nossa zona rural, principalmente, aonde que é ele, traz mais benefício. Solicitei da prefeitura esse projeto de leis para vir para essa casa, para ficar como lei para os demais prefeitos que por essa cidade passar, que possam usar desse projeto, né, que vira lei, de poder dar continuidade a ele, o tanto que é importante. E o mais importante que eu ainda vejo nesse projeto é quando se fala de ser voluntário, aqueles que queiram ajudar. Porque você vai numa comunidade e vê na cara deles a satisfação, o interesse, que antes eles não esperavam desse calçamento acontecer. E hoje vê que é possível, essa realidade é possível, de ter um calçamento na sua comunidade. A prova é tanta que a gente iniciou ali no Canadá, junto com a comunidade ali, de doação do broquete para aquela igreja católica, onde calçou ali o pátio. Que alegria naquele povo que a gente viu. Aonde, a semana passada, tive também a solicitação, fiz até a indicação já para a próxima reunião, aonde fui solicitado, né, pelo Corgo dos Palmeiras, Emerique, pelos moradores ali religiosos, solicitando também o possível, né, dentro da possibilidade, a doação do broquete para poder ser calçado o pátio da Igreja Católica ali. Olha o tanto que isso é importante. E eles não abram mão da ajuda deles de estar lá presente, porque se sentem valorizados quando põem ali a mão na massa para poder ajudar. Independente do gasto, se vai ser gasto ali 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil, mas é a alegria de ver deles ali esse projeto que não estava no sonho e hoje ver que esse projeto é possível, esse projeto é realidade. Então agradeço a todos os vereadores pelo entendimento da gente ter votado aqui essa noite hoje, esse projeto que vai ficar como lei, que os demais prefeitos possam não acabar com essa fábrica, para darmos continuidade aos outros pontos críticos da nossa cidade de Martins Soares. Então, meus agradecimentos a esse projeto. Quero aqui também, rapidamente, Júnior Silvestre, tivemos a oportunidade, né, você o ano passado, eu em 2022, de estarmos à frente dessa casa, junto com os demais vereadores. Tive a felicidade de ter o meu vice-presidente, José Santana, que tanto também ali me ajudou, o secretário Júnior, como disse, os demais vereadores. Possibilidade, né, devolvemos ali um recurso. Não é obrigação dessa Casa de Leis, cidadão de Martins Soares, devolver esse recurso para o Executivo. Esse dinheiro, sim, é dinheiro dessa casa para ser investido aqui. Mas quando a administração ela é feita de modo honesto e de modo que valoriza o dinheiro seu, cidadão, cabe a nós, vereadores, aqui também fazer a nossa parte e devolver esse recurso acreditando na boa administração. Se não fosse, nós talvez não faria. Gastaria esse dinheiro, essa casa, como já foi gastado, né? Viajar, cursos, mas não, tivemos o entendimento de uma boa administração, sim, os vereadores também podem contribuir. Acredito, Júnior Silvestre, que nós dois, junto com os demais vereadores, quase 600 mil reais que nós devolvemos. Então é um valor expressivo para estar voltado ao nosso povo de Martins Soares. A Márcia está aqui hoje, companheira, te desejo toda felicidade, sucesso, sabedoria, né, à frente dessa casa, para que faça o melhor para essa casa. Na sobra, se puder também fazer a sua contribuição, ela é muito importante, quando eu disse, uma gestão que tem responsabilidade com o povo. Né? Quero, na oportunidade, parabenizar o Conselho, que nesse ano possa ter sucesso, né, e muita responsabilidade, que eu acredito no cada profissional, para estar se zelando pelas nossas crianças, né, da nossa cidade de Martins Soares. Então, boa sorte a todos vocês. Também a Secretaria de Educação desejar aos profissionais, às crianças, todos que compõem ali essa volta às aulas, que é segunda-feira, dia 5. que Deus possa abençoar, né, essas criancinhas que é o futuro da nossa cidade de Martim Soares. Também Giovanni Bush, que tivemos, né, a ocasião anterior, sobre a Fox Produções, uma belíssima realização, valorizando, né, a todas as pessoas que lutam, que levantam de manhã cedo para defender o seu sustento de modo honesto. É muito importante dizer isso, de modo honesto, que é aqui do nosso povo de Martim Soares, garantindo, e esse reconhecimento é bem-vindo. Não só para os que estiveram lá recebendo essa premiação, mas para todos, como eu disse, que de modo honesto defendem o seu ganha-pão. Então aquele reconhecimento ali pela Fox Produções foi muito importante. Meus parabéns à Poliana, ao Divino e vocês que estiveram ali de frente. E o mais, uma boa noite a todos. Voltem mais, que essa casa aqui realmente é a casa do povo.
Vou falar também, tá? Uma boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação ver a Câmara, né, cheia. Para mim está cheia, né, gente? Quanto tempo a gente não via, né? Sempre o nosso amigo, mas hoje eu fico muito feliz de estar aqui, né, com vocês. Mésia, nossa Neia, né, que são as nossas conselheiras, Fatinha. Nossa, minha nega, posso falar assim? Minha nega linda. Muito obrigada. E eu quero agradecer primeiro também, gente, a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui, que com sabedoria eu quero estar ali ajudando o povo. Não tem partido, nós temos que ajudar o povo, né? E agradecer aos funcionários da Câmara, Emerson, Camila, Felipe, Iracilda, a nova Lili, que está com nós agora, Giovanni, Marilda, Júnior, Frederico, Otávio, Thaís e Eric, que é o nosso prestador, né, que está nos ajudando, que está junto com a gente. E isso, para mim, é muito importante. Eu chegar aonde cheguei foi de Deus mesmo. Não é à toa que eu estou aqui. É um propósito de Deus. E quero estar, né, ajudando, como sempre. Sempre gostei de ajudar, independente de ser quem for. Que chegue para mim e eu tenho necessidade, que eu sei que eu posso fazer, eu faço. Né? Então, isso para mim é muito importante. E quero agradecer também aos nossos internautas, né, que estão aí nos vendo aí. E é isso, gente. Eu estou muito feliz mesmo por estar aqui. Tá? E, não havendo nada mais a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Muito obrigada. Agora, nós vamos tomar um lanchinho aqui comigo, tá bom? Muito obrigada, gente. Pode voltar. Thank you.